Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 13. Eram 6 horas da manhã. O sol elevando-se no horizonte derramava cascatas de ouros sobre o verde brilhante das vastas florestas. O tempo estava soberbo, o céu azul, imotado de pequenas nuvens brancas que se achamalotavam como as dobras de uma lençaria. Os aimorés, grupados em torno de alguncos já meio reduzidos à cinza, faziam preparativos para dar um ataque decisivo. O instinto selvagem supre a indústria do homem civilizado, a primeira das artes foi contestavelmente a arte da guerra, lá a arte da defesa e da vingança, os dois mais fortes estímulos do coração humano. Nesse momento os aimorés preparavam setas inflamáveis para incendiar a casa de Dom Antônio de Maris, não podendo vencer o inimigo pelas armas, contavam destruí-lo pelo fogo. A maneira por que arranjavam esses terríveis jujectisques que lembravam os pelouros e bombardas dos povos civilizados era muito simples. Envolviam a ponta da flecha com frofrocos de algo embebido na resinada almecegueira. Essas setas assim inflamadas, despedidas dos seus arcos voavam pelos ares, iam cravar-se nas vigas e portas das casas. O fogo-vento incitava, lambia a madeira, estendia a sua língua vermelha e lastrava pelo edifício. Enquanto se ocupavam com esse trabalho, um prazer feroz animava todas essas fisionomias sinistras, nas quais a braveza, a ignorância e os instintos carniceiros tinham em quase de todo apagado o cunho da raça humana. Os cabelos arruivados caíam-lhe sobre a fronte e ocultavam inteiramente a par mais nobre do rosto, criada por Urdeus para a sede da inteligência e para o trono onde o pensamento deve reinar sobre a matéria. Os lábios decompostos, arregaçados por uma contração dos mus faciais, tinham perdido a expressão suave e doce que imprimem o sorriso e a palavra, de lábios de homem se haviam transformado em mandíbulas de fera, afeitas ao grito e ao bramido. Os dentes agudos como as presas do jaguar, já não iam o esmalte que a natureza lhes dera, armas ao mesmo tempo que e instrumentos da alimentação, o sangue os tingira da cor amarelenta e tem os dentes dos animais carniceiros. As grandes unhas negras e retortorcidas que cresciam nos dedos, a pele áspera e calosa faziam de suas mãos antes garras temíveis, do que a parte destinada a servir ao homem e dar ao aspecto a nobreza do gesto. Grandes peles de animais cobriam o corpo agigantado desses filhos das brenhas, que a não ser o porte erecto se julgaria alguma raça de quadrumanos indígena no novo mundo. Alguns se ornavam de penas e colares de ossos, outros completamente nos nus tinham o corpo untado de óleo por causa dos insectos. Entre todos distinguia-se um velho que parecia ser o chefe da tribo. Sua alta estatura, direita apesar da idade avançada, dominava a cabeça dos seus companheiros sentados ou grupados em torno do fogo. Não trabalhava, presidia apenas aos trabalhos dos selvagens, e de vez em quando lançava um olhar de ameaça para a casa que se elevava ao longe sobre o rochedo inexpugnável. Ao lado dele, uma bela india na flor da idade. Queimava sobre uma pedra com algumas folhas de tababaco, cuja fumaça se elevava em grossas espiras e cingia a beça do velho de uma espécie de bruma ou nevoa. Ele aspirava esse aroma embriador do que fazia dilatar o seu vasto peito e dava à sua fisionomia terrível um quer que seja de sensual, que se poderia chamar a voluptuosidade dos seus instintos de canibal. Envolta pelo fumo espesso que se enovelava em torno de Lia, aquela figura fantástica parecia algum ídolo selvagem, divindade creída a natismo desses povos ignorantes e bárbaros. De repente a pequena india que soprava o brasido queimando as folhas de dipitima estremeceu, levantou a cabeça e fitou os olhos no velho, como para interrogar a sua fisionomia. Vendo o calmo e impassível, a menina adressou-se sobre o ombro do selvagem e, tocando-lhe de leve na cabeça, disse-lhe uma palavra ao ouvido. Ele voltou-se tranquilamente e um riso sardoníaco mostrou os seus dentes. Sem responder, obrigou a india a sentar-se de novo e a voltar à sua ocupação. Pouco tempo havia passado depois deste pequeno incidente, quando a menina tornou a estremecer. Tinha ouvido perto o mesmo rumor que já ouvira ao longe. Ao passo que ela espantada procurava confirmar-se, um dos selvagens sentados em roda do fogo a trabalhar fez o mesmo movimento que a india e levantou a cabeça. Como se um fio elétrico se comunicasse entre esses homens e imprimisse a todos sucessivamente o mesmo movimento, um após outro interrompeu o seu trabalho de chofre, inclinando o ouvido posicuta. A menina não escutava só. Colocando-se longe do fumo, de encontro à brisa que soprava, de vez em quando aspirar o ar com a finura de olfato com que os cães farejam a caça. Tudo isto os passou rapidamente, sem que os atores desta cena tinham se vê nem sequer o tempo de trocar uma observação e dizer o seu pensamento. De repente a India soltou um grito. Todos voltaram-se para ela e a virão trêmula, ofegante, apoiando-se com uma mão sobre o ombro do velho cacique, e a outra estendida na direção da floresta, que papassa as braças servindo vinho de fundo a esse quadro. O velho ergueu-se então sempre com a mesma calma feroz e sinistra, e empunhando a sua pesada gapema, que parecia uma clava de ciclope, fê-la girar sobre a sua cabeça como um junco, depois fincando-a no chão e apoiando-se sobre ela, esperou. Os outros selvagens armados de arcos e tacapes, espécie de longas espadas de pau que cortavam como ferro, colocarão-se a par do velho, e próptos para o ataque, esperavam como ele. As mulheres misturarão-se com os guerreiros, as crianças e meninos, defendidos pela barreira que opunham os combatentes conservarão-se no centro do campo. Todos com os olhos fitos, os sentidos aplicados, contavam ver o inimigo aparecer a cada momento e se preparavam para cair sobre ele com a audácia e o ímpeto de ataque que distinguia a raça dos Aimorés. Um segundo se passou nesta expectativa inquieta. O estalido que a princípio tinham ouvido cessou completamente, e os selvagens, cobrando-se do susto, voltaram aos seus trabalhos, convencidos de que tinham se iludidos por algum vago rumor da floresta. Mas o inimigo caiu no meio deles, subitamente, sem que ambesse insurgido do seio do ceia da terra, ou se que tinha descido das nuvens. Era Peri, altivo nobre, radiante da coragem invencível e do sublime heroísmo de que já dera tantos exemplos. O índio se apresentava sócio de 200 inimigos fortes e sequiosos de vingança. Caindo do alto dos marvores sobre eles, tinha batido dous, e volvendo seu montante como um raio em torno de sua cabeça, abriu um circículo no meio dos selvagens. Então encostou-se a uma lasca de pedra que descansa sobre uma ondulação do terreno, e preparou-se para o combate monstruoso de um só homem contra 200. A posição em que se achava o favorecia, se isto é possível à vista de uma tal disparidade de número, apenas 12 inimigos podiam atacá-lo de frente. Passado o primeiro espanto, os selvagens bramindo atirarão-se todos como uma sômola, como uma tromba do oceano, contra o índio que ousava atacá-los a peito descoberto. Houve uma confusão, um turbilhão horrível de homens que se repeliam, tombavam e se estorciam, de cabeças que se levantavam e outras que desapareciam, de braços e dorsos que se agitavam e se contraíam, como se tudo isto fosse partes de um só corpo, membros de algum monstro desconhecido debatendo-se em convulsões. No meio desse caos via-se brilhar aos raios do sol com reflexos rápidos, e luzeres a lamina do montante de Peri, que passava e repassava com a velocidade do relâmpago quando percorre as nuvens e atravessa o espaço. Um couro de gritos, imprecações e gemidos roucos e abafados, confundindo-se com o choque das armas, se elevava desse pandemônio e ia perder-se ao longe nos rumores da cascata. Houve uma calma aterradora, os selvagens imóveis de espanto e de raiva suspenderão o ataque, os corpos dos mortos faziam uma barreira entre eles e o inimigo. Peri abaixou o seu montante e esperou, seu braço diretigado desse enorme esforço não podia mais servir-lhe, e caía inerte, passou a arma para a mão esquerda. O velho cacique dos Aimorés se avançava para ele, sopesando uma imensa clava crivada de escamas de peixe e dentes de fera, alavanca terrível que o seu braço possante fazia jogar com a ligeireza da flecha. Os olhos de Peri brilharão, endireitando seu talhe. Fitou no selvagem esse olhar seguro e certeiro, que não o enganava nunca. O velho aproximando-se levantou a sua clava e imprimindo-lhe o movimento de rotação. Ia descarrega-la sobre e abatê-lo. Não havia espada nem montante que pudesse resistir àquele choque. O que passou-se então foi tão rápido, que não é possível descrevê-lo. Quando o braço do velho volvendo a clava e atira-la, o montante de Perilã lampejou no ar e dedecepou o punho do selvagem. Mão e clava foram rojar pelo chão. O velho selvagem soltou um bramido, e que repercutiu ao longe pelos echos da floresta, e levantando ao seu punho decepado atirou as gotas de sangue que vertiam sobre os Aimorés, como conjurando-os à vingança. Os guerreiros lançaram-se para vingar o seu chefe, mas um novo espetáculo se apresentava aos seus olhos. Pere, vencedor do cacique, volveu um olhar em torno dele, e vendo o estrago que tinha feito, os cadáveres dos aimorés amontoados uns sobre os outros, fincou a ponta do montante no chão e quebrou a lamina. Tomou depois os dois fragmentos e atirou-os ao rio. Então passou-se nele uma luta silenciosa, mas terrível para quem pudesse compreendê-la. Tinha quebrado a sua espada, porque não queria mais combater, e decidira que era tempo de suplicar a vida ao inimigo. Mas quando chegou o momento de realizar essa súplica, conheceu que exigia de si mesmo uma coisa sobre-humana, uma coisa superior às suas forças. Ele, Pere, o guerreiro invencível, ele o selvagem livre, o senhor das florestas, o rei dessa terra virgem, o chefe da mais valente nação dos Guaranis, suplicar a vida ao inimigo era impossível. Três vezes quis ajoelhar, e três vezes as curvas de suas pernas distendendo-se como duas molas de as como obrigarão a erguer-se. Finalmente a lembrança de Cília foi o mais forte do que a sua vontade. Ajoelhou,